Ora, vamos prosseguir os nossos trabalhos agora, entrando na nossa reunião ordinária. Vamos começar já pelo ponto 1, que é a distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e outras deliberações a promover. E, portanto, temos, para este efeito, temos, deu entrada a proposta de lei número 13 do Governo, que autoriza ao Governo a regular a citação e notificação por via eletrónica das pessoas singulares e das pessoas coletivas, determinando que a citação e notificação das pessoas coletivas é, em regra, efetuada por via eletrónica. O relator a designar cabe ao Partido Socialista. Sou deputada Isabel Moreira. Ok.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica ao Sr. Deputado Pedro Vaz.
Pedro?
Vaz.
Vaz. Muito bem. Também deu entrada ao Projeto de Lei número 214 da Iniciativa Liberal, que cria a possibilidade da família de acolhimento ser candidata à adoção. O relator a designar cabe ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputada?
Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda indica o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo.
Fabiano Figueiredo.
Ok.
Temos o projeto de lei número 215, também da Iniciativa Liberal, que alarga o acesso à garantia dos alimentos devidos a menores e estabelece o menor de idade como requerente. Este relatório cabe ao Partido Comunista Português. Sr. Deputado António Filipe. É o Sr. Deputado António Filipe.
Senhora Presidente, serei eu. A comissão competente é a décima ou é a nossa, já agora?
Está em conexão com a décima, mas para o relatório é a nossa. Está em conexão.
Mas é a nossa, portanto somos a comissão competente. Muito bem. Farei o relatório, Sr. Presidente.
Obrigada. Temos o projeto de lei número 217 do PAN, que prevê a criação de um Plano Nacional de Resgate Animal e de equipas de infraestruturas de resgate animal. Esta está em conexão com a sétima e será na sétima que será feito o relatório. O projeto de lei, deu entrada também o projeto de lei número 218 do Chega, que leva para os 18 anos a idade mínima para contrair casamento. O relator a designar cabe à Iniciativa Liberal.
Senhora Presidente, indico-me a mim própria.
Ok. Projeto de lei número 219 da Iniciativa Liberal, que cria o visto humanitário. O relator a designar é do LIVRE.
Serei eu, Senhora Presidente.
Projeto de lei número 220 da Iniciativa Liberal, que estabelece o regime de transição relativo à nova lei da imigração. O relator a designar cabe ao CDS-PP.
Serei eu próprio, Sr. Presidente.
Projeto de lei número 227 do Chega assegura a nomeação de patrono em escalas de prevenção para as vítimas de violência doméstica. O relator a designar cabe ao PAN. Não estando presente, aguardaremos depois a indicação, mas só poderá ser a sua deputada Inês Sousa Real, como é óbvio. Projeto de lei número 224 do Bloco de Esquerda garante o acesso ao regime contributivo da Segurança Social, advogados, solicitadores e agentes de execução. O relator a designar cabe ao PSD. Porque atenta à identidade desta matéria, sugere-se a distribuição à senhora deputada relatora. Eu faço isto, não sei o que é que vai dizer o seu coordenador e vai-me perdoar, à senhora relatora, deputada Ana Santos, que tem um projeto idêntico, que é o projeto 210, que também está a seu cargo fazer o relatório.
Sr. Presidente, o grupo parlamentar do PSD, neste e num caso...
E que no 226 que vem a seguir, não é?
Podemos anunciar desde já que iremos indicar à senhora deputada Ana Santos.
Muito bem.
Agradecendo a sugestão da mesa.
Muito obrigada. Portanto, eu vou já passar ao 225, que é do Bloco de Esquerda, e aproxima os direitos de advogadas e advogados aos direitos reconhecidos a todos os trabalhadores em situação de doença incapacidade, luto e parentalidade. O relator a designar cabe ao Partido Socialista.
Indicamos ao Sr. Deputado Pedro Vaz.
O projeto de lei número 226 do Bloco de Esquerda, que retira ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social a competência para a instauração e instrução de processos de execução por dívida à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, também cabe ao PSD e ficará então a Sra. Deputada Ana Santos. Depois temos que baixaram à Comissão os projetos de resolução número 228 do PAN, para a aprovação do 5º Plano de Ação para a Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos e criação de um novo modelo de financiamento às ONGs. A pergunta que se impunha era se era discutida aqui ou em plenário, não estando o PAN presente, ficará para perguntar por via eletrónica. Projeto de resolução número 233 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a revisão da tabela de honorários dos serviços prestados por advogados no sistema de acesso ao direito e aos tribunais. Este projeto é para ser discutido em plenário ou em comissão? Sra. Deputada Joana Mortágua?
Sr. Presidente, indicaremos depois por escrito.
Indicam depois. Está bem. Tem um a seguir, que é o 234, que também recomenda ao Governo que garanta o efetivo acesso ao direito e aos tribunais, alargando os critérios para a obtenção do benefício de apoio judiciário, seguirão o mesmo critério. Muito bem. E temos o projeto de resolução número 251, do Chega, que recomenda ao Governo que proceda com urgência à atualização da tabela de honorários dos serviços jurídicos prestados pelos advogados no âmbito do apoio judiciário. É para discussão aqui ou em plenário?
Em plenário, por favor.
Em plenário. E estamos assim. Passemos então ao ponto 2. Mais um pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República, no termos do número 1 do artigo 264 do Regimento, a solicitação da 6ª Comissão e para confirmação do entendimento jurídico vertido no parecer da 1ª Comissão na 15ª Legislatura, sobre a interpretação do disposto nesse mesmo artigo e que foi distribuído. Sra. Deputada Isabel Moreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria colocar à consideração da Sra. Presidente e de todos e todas o seguinte. Como nós temos um parecer sobre esta matéria absolutamente idêntico de 25/10/2023, eu perguntava se entendermos todos que mantemos o mesmo entendimento, se valerá a pena fazer um novo parecer. Aliás, pedia para distribuir naturalmente.
Deputada Cristina Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada. Eu não me recordo do teor do parecer, mas à partida não me parece negativo. Se pudesse ser distribuído, nós depois numa próxima reunião de comissão daríamos resposta.
Eu posso ver o título?
O parecer foi distribuído, está nos documentos anexos a este ponto da ordem de trabalhos. O parecer 25/10 foi distribuído precisamente para avaliarem essa situação.
Sim. Nesse caso, podemos deixar para o final da reunião, eu dou ainda a resposta, pode ser?
Dizer que, Pedro da parte do parlamentar do PSD, concordamos com o entendimento do Partido Socialista.
Assim sendo, passaremos este ponto mais para a frente da ordem de trabalhos, de modo a que a Sra. Deputada Coordenadora do Checa consiga dar uma vista de olhos no parecer de 25/10. Não temos iniciativas europeias para distribuir e vamos passar então ao ponto 4, que é a discussão e votação dos relatórios sobre as seguintes iniciativas legislativas. Projeto de lei número 9 do Governo, que procede à 31ª alteração ao Decreto-Lei número 15/93 de 22 de janeiro, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. É a relatora, a Sra. Deputada Cláudia Santos, a quem dou a palavra para a apresentação.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu Renovo os cumprimentos às senhoras e aos senhores deputados. Está em causa uma proposta de lei do Governo que pretende atualizar o Decreto-Lei 1593, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes. Na verdade, o que está em causa é a tabela anexa a essa, à lei da droga. E, portanto, aquilo que o Governo pretende é, na sequência de uma decisão da Comissão de Estupefacientes das Nações Unidas, que veio indicar 7 novas substâncias que consideram psicoativas e que entendem que os países devem proibir. Portanto, o Governo, na sequência dessa decisão da Comissão de Estupefacientes das Nações Unidas, conclui que uma dessas substâncias já está prevista, sobram 6. E aquilo que esta proposta de lei pretende é que se aditem essas 6 substâncias à lei da droga, de maneira a que elas passem a considerar-se substâncias psicoativas proibidas. Eu penso que não há nenhuma objeção a isto, todavia sublinho que temos parecer da Ordem dos Advogados em sentido concordante. O Conselho Superior da Magistratura entendeu que não devia pronunciar-se, mas nós não conhecemos os pareceres da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, o Infarmed, também não conhecemos o parecer do SICAD e também não conhecemos o parecer do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. Na verdade, o Governo dá nota de que esses pareceres existiram durante o processo de elaboração desta PPL, mas eles não chegaram à Comissão. E, portanto, eu dou nota disso também no relatório que enviei. Enfim, acreditando nós que esses pareceres foram em sentido concordante relativamente à necessidade de considerar estas 6 substâncias, substâncias psicoativas proibidas, admitindo, portanto, que essas pronúncias existem, não temos, naturalmente, objeção à atualização da tabela anexa à lei da droga. Apenas me parece relevante dizer que nesta matéria o modelo português merece elogio, porque enquanto outros países optam por relegar essa definição das drogas proibidas para as autoridades administrativas, ou seja, não há um princípio de reserva de lei relativamente a essa definição das drogas proibidas, no nosso sistema não é assim. Cabe ao legislador dizer quais são as substâncias psicoativas cuja detenção para tráfico constitui crime. Essa é uma opção que merece ser elogiada. Não haverá seguramente objeções ao aditamento destas 6 substâncias, desde que os parceiros das entidades competentes apontem nesse sentido. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Assim sendo, vamos colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Número 203 do PCP, que elimina as desigualdades na atribuição do suplemento de fixação ao pessoal do corpo da guarda prisional em funções nas regiões autónomas e cuja relatora é a deputada Paula Margarida, quem dou a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. A apresentar, antes de mais, cumprimentos a Vossa Excelência, bem como a todas as, e todos os deputados aqui presentes, desejando que tenham tido umas ótimas férias e reparadoras e desejo as maiores felicidades para este novo ciclo que agora se inicia. Dito isto e sem mais, dizer que relativamente estamos perante este assunto, estamos perante uma iniciativa do Partido Comunista que apresenta um projeto de lei, 203, pretende eliminar as desigualdades na atribuição do suplemento de fixação ao pessoal do corpo da guarda prisional em funções nas regiões autónomas. Dito isto, urge agora aqui fazer só uma breve análise histórica para que possamos todos compreender o que é que está aqui em análise. O decreto regulamentar número 15/88 de 31 de março veio proceder à instituição de um subsídio de fixação aos funcionários não residentes que prestassem serviços em estabelecimentos prisionais sediados nas regiões autónomas dos Açores e Madeira, da Madeira. Por despacho de 1988, de 22 de fevereiro, foi fixado um montante do subsídio de fixação que determinou que aquele representaria 15% do vencimento base.
Ora, tendo sido excluídos da atribuição do título de subsídio de fixação todos os funcionários que à data da resposta, que à data da respectiva colocação já estivessem sediados na região autónoma da Madeira, onde está localizado o estabelecimento prisional, onde exerciam funções, a verdade é que tal prestação acessória foi efetivamente atribuída a todos os elementos da Guarda Prisional, independentemente da respectiva naturalidade ou zona de residência, e desde setembro de 2000, que efetivamente este subsídio passou a ser reconhecido apenas aos guardas originários do continente. Ou seja, tivemos aqui um período de tempo em que efetivamente todos recebiam, não obstante o decreto regulamentar ter restringido. A partir de 2000 houve aqui o entendimento que se deveria olhar para a letra da lei e, portanto, apenas atribuir este subsídio de fixação àqueles funcionários que estavam com residência no continente e que iriam desempenhar as suas funções para os estabelecimentos prisionais na região autónoma dos Açores e da Madeira. Acontece que a fusão da Direção-Geral dos Serviços Prisionais e a Direção-Geral de Reinserção Social, operada em 2011 e pela qual passou a existir uma única, como os senhores deputados sabem, uma única Direção-Geral, suscitou aqui mais uma nuance. É que o pessoal da Reinserção Social que exerce funções nas regiões autónomas recebe não um subsídio de fixação, mas um subsídio mensal, que também corresponde a 15% do seu vencimento. A verdade é que os guardas prisionais efetivamente, que residem e sempre residiram nas regiões autónomas, não recebem esse subsídio, que já não é de fixação, nem especial. Logo, e resumindo, na Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, temos funcionários que nos estabelecimentos prisionais localizados nas regiões autónomas oferem subsídio de fixação, sendo estes todos aqueles que são originários do continente e todos os colaboradores da Reinserção Social que recebem independentemente de serem ou não originários do continente. Esta realidade mantém-se com a aprovação do Estatuto do Pessoal do Corpo da Guarda Prisional através do Decreto-Lei 3/2014, de 9 de janeiro, daí a apresentação deste projeto de lei por parte do Partido Comunista Português e no que respeita a pareceres, urge dizer que os mesmos foram solicitados, que efetivamente apenas o Conselho Superior da Magistratura entendeu que não iria emitir parecer, sendo que o Conselho Superior do Ministério Público, bem como também a Ordem dos Advogados, nada disse. Também foram promovidas as audições dos órgãos do Governo próprio das regiões autónomas por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República e, dito isto, aqui a signatária entende que se deve abster de manifestar a sua opinião política sobre este projeto de lei e considera que o mesmo se encontra que o mesmo reúne todas as condições constitucionais, requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, estando, claro, o mesmo instruído com a respectiva nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou colocar então à votação este parecer, este relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Entramos agora no projeto de lei número 208, que reforça do PCP, que reforça os direitos e regalias dos bombeiros, procedendo à quinta alteração ao decreto de lei número 241, e que define o regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses no território nacional. O relator era o deputado Rodrigo Tacha, que, segundo eu sei, está-se a fazer substituir pelo seu deputado Francisco Gomes, mas para a apresentação do relatório também?
Não. Ah, okay. É o seu deputado João Graça, se não se importar.
Então irá apresentar o relatório. Faz favor, seu deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, também desejo a todos um bom regresso aos trabalhos, espero que tenham tido uns bons dias de férias. O projeto reforça os direitos e regalia dos bombeiros. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou no dia 11 de julho, ao abrigo da lei, a iniciativa foi admitida em 12 de julho e baixou a esta comissão para a emissão do relatório, o qual distribuído ao signatário do presente relatório. Com a presente iniciativa, é a intenção do Grupo Parlamentar do PCP reforçar os direitos e regalias dos bombeiros. A intenção dos proponentes é de rever o Estatuto Social do Bombeiro, tendo em vista o reforço do financiamento público dos corpos de bombeiro. O PCP propõe as medidas que constam neste relatório, que penso que todos tenham tido acesso. A iniciativa do PCP é composta por seis artigos. Não existem elementos juridicamente relevantes a acrescentar. Quanto à opinião do relator, o mesmo abstém-se de emitir opinião, reservando a sua posição sobre a iniciativa para o debate na generalidade. Como conclusões, o grupo parlamentar do PCP apresentou o projeto de lei em apreço que cumpre os requisitos formais. Face ao exposto no presente relatório, quanto à substância do seu projeto e ao seu enquadramento constitucional, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade em plenário. Palácio de Belém, 11 de setembro de 2024. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu só faço aqui a seguinte advertência ao Grupo Parlamentar do Chega. O Sr. Deputado Rodrigo Tacha ou está a ser substituído pelo Sr. Deputado João Graça ou pelo Sr. Deputado Francisco Gomes. Não pode estar a ser substituído por dois deputados. Portanto, e o Sr. Deputado João Graça também não sendo efetivo nesta comissão.
O deputado João Graça é suplente nesta comissão.
É suplente, não, sim, é efetivo.
Certo.
Portanto, não tem qualquer problema em estar a substituir o deputado Rodrigo Tacha e apresentar o seu relatório. Não posso aceitar o deputado Francisco Gomes como substituto do deputado Rodrigo Tacha. Não sei se me estou a fazer entender.
Eu estou a compreender. No entanto, o senhor deputado Francisco Gomes fará uma intervenção a seguir em substituição, porque a comissão entende que tem que ser em substituição, não é?
Não é a comissão, é o regulamento.
Pronto,
é o regimento.
Outras comissões existe mais flexibilidade relativamente a essa matéria. Aquilo que podemos fazer é que, não sei como resolver a situação, pronto, olha, no fundo é isto, pedi a vossa ajuda no sentido de não impedirem que posteriormente o senhor Francisco, o deputado Francisco...
Não há nenhum impedimento, não podem estar os três efetivos e os suplentes em simultâneo, não há qualquer impedimento, se tivessem os efetivos tivessem três deputados, sendo certo que eram todos, eram dois suplentes e um efetivo, estava tudo certo, porque os dois suplentes estavam a substituir os dois efetivos que não estavam. Agora, não sei se está a entender o raciocínio. Se reparar, nos outros grupos parlamentares apenas estão os efetivos.
Hoje. Mas não é sempre
Mas
assim.
Quando estão os suplentes, está algum efetivo em falta. É esse o princípio. É esse o princípio.
Sim, mas isso não acontece sempre, Sra. Presidente. Peço desculpa, mas não acontece. Não
acontece. É esse o princípio. Podem estar um suplente ou outro a assistir, não tendo qualquer intervenção.
Nós tentámos aqui não estar a obstaculizar os trabalhos, no sentido de, na falta do deputado Rodrigo Tacha, não impedir a que o relatório fosse apresentado.
Não, mas isso não tem problema nenhum. Pronto. Mas o que nos foi transmitido é que havia outro deputado a substituí-lo. Isso é que nos foi transmitido à mesa, que havia um outro deputado a substituí-lo.
Sim, por uma outra circunstância.
Pronto, era só para deixar esta advertência. Obrigada. Porque o senhor deputado não vai estar a substituir o senhor deputado Rodrigo Tacha, vai estar a ser substituído pelo senhor deputado que acabou de apresentar o relatório. Sim. Sr. Almeida.
Sr. Presidente, para uma interpelação que é mesmo uma dúvida sobre este tipo de situações, e como compreenderão, para um grupo parlamentar que tem dois deputados, é bastante relevante. Eu tenho ideia que na audição da senhora Procuradora-Geral da República, pelo Bloco de Esquerda, intervieram dois senhores deputados. Eu não sei se o Bloco de Esquerda tem dois, se tem um lugar na comissão. Tenho ideia que só tem um. E eu não vejo problema nenhum nisso. A questão é qual é de facto a interpretação. Nós, quando um deputado intervém, já não pode ser substituído, por exemplo, nas comissões de inquérito, é assim.
Pode ser substituído. Pode. A senhora deputada, o senhor deputado Fábio Figueiredo fez uma intervenção e depois ausentou-se e a seguir fez uma intervenção.
Não, estavam os dois na sala. Estavam os dois na sala, senhor Presidente. A questão é só para estabelecermos aqui um princípio que seja aplicável a todas as situações. Estavam, e eu não, atenção, eu não vejo problema nenhum nisso, acho que sempre foi assim. Um é efetivo, outro é suplente, intervieram os dois no mesmo ato da comissão. Agora, ou podem intervir suplentes ou não, temos é de estabelecer aqui um princípio, para nós é muito importante saber isso.
Eu aceito essa sua nota e na próxima reunião de mesa e coordenadores iremos a clarificar e ficar a definir um critério que seja claro para todos em relação a isso. Muito obrigada. Vamos proceder então à votação do relatório. Ah, quero fazer uma intervenção, Sra. Deputada, faz favor, Eurice.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e eu sou suplente. Bom, para além de agradecermos, obviamente, terem sido feito o relatório, queria, de qualquer das maneiras, deixar aqui uma nota. Nas conclusões, no ponto 2, exatamente na parte final, é feita uma referência que é a seguinte: não envolve, no ano económico em curso, aumento das despesas previstas no orçamento de Estado. Isto é verdade. Mas a nota técnica chama a atenção pelo facto de haver uma referência nesta iniciativa legislativa de que ela produz efeitos financeiros, até por causa da norma Tarvão, no orçamento do ano imediatamente seguinte. E há uma proposta na nota técnica para que o artigo 6º do projeto de lei tenha uma alteração da redação para que fique clarificado. Portanto, o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que, nas conclusões, o número 2 não é bastante relativamente à intenção do próprio projeto de lei. Não basta dizer que não tem efeitos neste ano em curso. Bom, se não tem neste ano em curso, uma vez que vai ter efeitos financeiros, tem que dizer quando é que é. E, portanto, há aqui uma necessidade de adaptação à nota técnica. Muito obrigada.
Sebrada Cristina Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da nossa parte, não há disponibilidade para fazer esse acrescento no relatório para que fique de acordo com a nota técnica.
Muito bem. Assim sendo, e com a ressalva que então nas conclusões o número 2 irá ter o acrescento que foi sugerido pela Sra. Deputada do Partido Socialista, vamos proceder então à votação com esta ressalva, que depois será feito oportunamente a correção deste número 2 das conclusões. Então, Sra. Deputada António Filipe.
Sr. Presidente, eu não oponho, obviamente, mas a forma que está no relatório é conforme à Constituição, porque no projeto de lei diz-se, corretamente, que o projeto de lei só produz efeitos financeiros no ano seguinte, para cumprir a Constituição, que diz precisamente o que aqui está, ou seja, que o projeto de lei seria inconstitucional se envolvesse despesas no ano em curso. Não é? E, portanto, eu acho que estivemos bem, ou seja, o projeto de lei está bem, mas o relatório também. De qualquer forma, não me oponho a que seja feita essa clarificação. Se bem que o que diz a Constituição é o que está no relatório.
Muito bem, Sr. Deputado. Então, passemos à votação, nos termos que já mencionei. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório está aprovado. Temos agora, no ponto 5, uma nova apreciação na generalidade com votação e eventuais propostas de alteração do projeto de lei 191 do Bloco de Esquerda, que reforça a Agência para a Integração, Migrações e Asilo através da integração dos animadores socioculturais nos quadros. Portanto, as propostas que... Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Sr. Presidente, nós queríamos pedir o adiamento deste ponto.
Muito bem. Este ponto será adiado. Passemos então ao ponto 6, que é a discussão e votação dos seguintes requerimentos. Do grupo, onde é que estão os requerimentos? Mas aqui estão no 7. Discussão do grupo, portanto, do grupo parlamentar. Na linha A temos o requerimento do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição dos representantes do movimento de manifestação de protesto do movimento associativo. O movimento chama-se Manifestação de Protesto do Movimento Associativo, que isto ficou assim um bocadinho em português imperceptível, sobre a extinção do procedimento de manifestação de interesse e a necessidade de uma solução para a regulação dos imigrantes a residir e a trabalhar em Portugal. Daria a palavra à sua deputada do Bloco, Sr. Presidente, para a apresentação deste documento.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, o movimento assumiu o nome que o documento que redigiram em conjunto assumiu. São 50 associações e coletivos que tomaram uma posição conjunta e assumiram a forma de movimento contra o fim das manifestações de interesse e, portanto, contra as alterações à política e às leis que regram a imigração em Portugal operadas nos últimos meses, e o resto é autoexplicativo, julgo eu.
Não havendo mais inscrições, colocarei este requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o mesmo aprovado com o voto contra do Chega. Passemos à linha B, que é um requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para audição urgente da Ministra da Administração Interna acerca do aumento da criminalidade e da percepção de insegurança em Portugal e as medidas levadas a cabo para aumentar e garantir a segurança no território nacional. Senhora Deputada Cristina Rodrigues.
Senhor Presidente, se puder ser o deputado Nuno Gabriel, por favor.
Nuno Gabriel. Tem a palavra.
Oh, obrigada, Sra. Presidente. Espero que tenham todas umas boas férias. O requerimento para audição urgente da Ministra da Administração Interna tem por base um indiscutível aumento da criminalidade mais notório nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, tendo a criminalidade grave e violenta aumentado 5,6%, segundo os dados do Relatório Anual de Segurança Interna, a criminalidade grave e violenta, assim como o destaque estatístico anual da Política de Justiça, onde consta um aumento de 8,2% de crimes registados pelas forças policiais em 2023 face a 2022. Registra-se também de forma notória uma percepção de aumento de criminalidade nas zonas onde também houve um aumento de imigrantes, pelo que importa perceber a possível ligação entre o aumento da criminalidade e a imigração. Ainda que outros fatores, como as redes de tráfico de droga, possam também contribuir para este aumento da criminalidade, em teoria, verifica-se esta ligação. O que temos assistido na imprensa a um ritmo assustador não nos pode nem deve passar ao lado e deve ter da nossa parte a maior das atenções. Grupos de imigrantes a lutar com machados, facas, espadas e afins não é normal nem é aceitável e seguramente não é aquilo que gostaríamos de ter nas ruas do nosso Portugal. Mais importante do que aquilo que nós sentimos é aquilo que quem aqui representamos sente quando sai de casa, e a isso não devemos mais uma vez ficar alheios. Importa, como tal, questionar a Ministra da Administração Interna sobre este aumento da criminalidade e a percepção de insegurança e perceber o que está a ser feito ou pensado para garantir em todo o território nacional a segurança que os nossos concidadãos esperam de nós e merecem. Motivo pelo qual requeremos a audição urgente da Senhora Ministra da Administração Interna. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Mordágua tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Bloco de Esquerda não tem por hábito opor-se à audição de entidades, sempre que essas audições se baseiam em factos reais e não em exposição excessiva ao correr da manhã. E, portanto, parece-nos que tanto esta como o requerimento que se segue reproduzem a tentativa de criar realidades paralelas e de ligar a realidade da imigração à da criminalidade, tentativas essas já demasiadas vezes desmentidas para depois serem credibilizadas na aprovação de um requerimento deste tipo. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vou aproveitar para fazer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma intervenção que serve para este requerimento e para o próximo, apenas para dizer que os considerandos destes dois requerimentos são considerandos que são ofensivos de pessoas que já vivem numa situação de vulnerabilidade, são considerandos que se inscrevem num discurso habitual do Chega de ataque, nomeadamente aos imigrantes, ataque esse feito com a tática comum aos partidos da sua espécie, a tática da mentira, associando a imigração à criminalidade, associando a imigração à ameaça, ao perigo para os portugueses, sendo que sempre que fazem essa associação os factos falam por si, são revelados publicamente, o RASI desmente-o, não há qualquer associação entre imigração e aumento de criminalidade, não há qualquer aumento de detidos imigrantes relacionado com aumento de imigração. Estes factos são ditos e ditos uma e outra vez, teremos de o fazer às vezes que forem necessárias, porque estas pessoas merecem ver os seus direitos defendidos, respeitados, uma e outra vez, porque o Chega, seguindo o exemplo dos partidos que nos quais se filia, não desistirá de ser forte com aqueles que são mais frágeis para tentar ter algum ganho eleitoral dessa tentativa de divisão. E, portanto, este tipo de considerandos leva-nos apenas a fazer mais uma vez esta denúncia e tentar passar a mensagem a essas pessoas de que, felizmente, a maior parte da população portuguesa não acredita, não se revê neste tipo de mentiras abjetas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, antes de intervir, pedia só o esquecimento. Nós temos para breve previsto uma reunião com a Sra. Ministra da Administração Interna, presumo.
Sr. Deputado António Filipe, a Sra. Ministra da Administração Interna manifestou que não poderia estar presente no dia 18 e comprometeu-se a estar presente no dia 20 de setembro às 14 horas nesta comissão.
Bem, Sr. Presidente, nesse caso é difícil que possa haver possibilidade de haver uma reunião com a Sra. Ministra antes disso e, portanto, qualquer grupo parlamentar que esteja preocupado com as questões de segurança, o que é legítimo que todos tenhamos preocupações, teremos a oportunidade de suscitar à Sra. Ministra da Administração Interna da audição regimental e, portanto, não vejo que haja necessidade de aprovar qualquer pedido de audição que seja mais urgente do que aquela que está para vista. E, nesse sentido, nós não acompanharemos este requerimento. Não sei se está já em discussão o seguinte. Não, relativamente ao seguinte, eu creio que não faz nenhum sentido que Presidentes de Câmara não solicitem ser recebidos por esta Comissão, sejam cá chamados, porque manifestaram preocupações com a segurança nos seus concelhos. Eu creio que, se não tivermos 308 Presidentes preocupados com a segurança nos seus concelhos, andaremos lá perto, e, portanto, não faz sentido que seja a Comissão a tomar a iniciativa de os convidar a vir cá falar sobre esse problema, e, portanto, não acompanharemos também esse requerimento.
Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Até na sequência do que acabou de defender o Sr. Deputado António Filipe, se calhar fazer aqui, digamos, um exercício de propor ao Chega a retirada deste requerimento, atendendo a que a Sra. Ministra da Administração Interna irá ser ouvida em breve nesta comissão e poderá ser aí questionada sobre todo o seu trabalho e sobre todas as matérias.
Sr. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só em resposta agora aqui ao Sr. Deputado, para dizer que o Chega compreende, mas não vai retirar o requerimento. Pronto, é uma questão de se votar. Obrigada.
Muito bem, sendo assim, vamos colocá-lo à votação, que é o requerimento que consta da alínea B do número 6 da Ordem de Trabalhos. Portanto, quem vota contra... Quem se abstém? CDS. Presumo-se que vota a favor o Partido Chega. A favor? Portanto, foi rejeitado o requerimento. Vamos agora à linha C,
com também um requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para a audição dos Presidentes da Câmara Municipal de Lisboa e do Porto sobre o aumento da criminalidade e da insegurança nestas cidades e as medidas que podem ser tomadas para aumentar e garantir a segurança dos seus municípios.
Sr. Presidente, será o Sr. Deputado Rui Afonso a fazer a
Sr. Deputado Rui Afonso, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as Sras. E Srs. Deputados. Bom, conforme já foi dito, nós consideramos que a segurança é um tema central neste momento na vida dos portugueses. Consideramos também que existe, tem havido um aumento da criminalidade em Portugal. A percepção da insegurança é cada vez maior. Isso tem prejudicado não só a população residente, como também o próprio turismo. Nós, quando falamos aqui em convidar a audição, enfim, em convidar os presidentes da Câmara Municipais, quer de Lisboa, quer do Porto, porque serão aquelas, digamos, aquelas cidades que sofrem maior pressão demográfica e que realmente estão mais sujeitas e que neste momento, enfim, são mais perceptíveis realmente estes fenómenos, o fenómeno da criminalidade. Eu acho que, e consideramos que o tema da insegurança não pode ser um tema tabu, o tema da imigração não pode ser um tema tabu. Acho que todas as entidades devem ser ouvidas. Apesar dos nossos constantes alertas, a verdade é que o Porto está-se a tornar numa cidade cada vez mais insegura, e digo porque sou deputado municipal lá, digo porque é um tema que é falado entre os autarcas, digo porque é um tema que é falado entre a população, digo porque ando no terreno e percebo claramente o medo das pessoas, dos transeuntes, dos lojistas e muitas vezes dos próprios turistas que se sentem cada vez mais, enfim, com mais receio de passear pelas ruas do Porto. Eu acredito que o fenómeno também existe em Lisboa. Nós não podemos, enfim, ter medo de discutir estes temas. Não deve haver nenhum tema que não possa ser discutido por considerarmos racista ou xenófobo, ou seja, de que lá for. Eu acho que esses preconceitos têm que acabar. E, portanto, se não há medo de falarmos sobre o tema da imigração ou a sua ligação ao aumento da criminalidade, então assumimos essa responsabilidade e vamos ouvir os presidentes de Câmara. Melhor do que eles, acho que não há ninguém melhor do que eles que contactam com a população, que percebem claramente os problemas da cidade para realmente fazer ouvir. Neste momento o Porto tem uma clara falta de efetivos, quer ao nível da PSP, quer ao nível da própria Polícia Municipal. É um tema que tem sido recorrentemente falado pelo Sr. Presidente da Câmara, mas realmente tem ouvido, enfim, não tem tido qualquer tipo de resposta por parte do Governo. Tem havido muitas promessas, é verdade, mas até ao momento nada foi feito. E eu acredito piamente que se nós ouvirmos os Presidentes de Câmara, e atenção que nós estamos aqui a falar de segurança, é um pilar fundamental do nosso Estado de Direito. Quer dizer, não estamos a falar de nenhum tema, enfim, que possa ser mais superficial, estamos a falar da questão da segurança. Se realmente os partidos de esquerda têm tanta certeza que não há ligação entre o aumento da imigração e o aumento da criminalidade, então chamemos as entidades cá para falar sobre essa matéria. Não tenham medo. Qual é o medo? Chamar as entidades. Não vejo medo nenhum. Então assumimos esta situação, vamos ouvir os seus presidentes de Câmara e vamos perceber exatamente qual é a ideia deles, no fundo, a visão deles sobre esta matéria, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que alguns partidos já se pronunciaram também sobre este... Deputada Isabel Moreira.
Só para acrescentar aquilo que temos dito relativamente à audição de presidentes de Câmara. Muito obrigada.
Portanto, vamos colocar este requerimento à votação, que é o requerimento que consta na linha C do número 6 da Ordem de Trabalhos para a audição dos Presidentes da Câmara Municipal de Lisboa e do Porto. Quem vota contra? Quem se abstém? A mesma votação do anterior. Este requerimento foi rejeitado. O requerimento que consta na linha D, que era da iniciativa do PAN, foi adiado a pedido do próprio... E, portanto, passemos à linha E, que é um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição de diversas entidades sobre a gestão dos meios de proteção civil no incêndio ocorrido em agosto na região autónoma da Madeira. As diversas entidades são 7, é a Ministra da Administração Interna, é o Presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, é o Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, é o secretário-geral do Sindicato Nacional da Proteção Civil, é o presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, é o presidente do Conselho Executivo da Liga João Beiros de Portugal e é o diretor do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais. Portanto, eu dou a palavra ao PS, a deputada Isabel Moreira, para a apresentação do requerimento.
Muito obrigada, senhora Presidente. O requerimento foi distribuído, como sabem, os incêndios que lastraram na Madeira foram muito graves e difíceis de controlar, com impactos terríveis para o território. E felizmente não há perdas de vidas humanas a lamentar, mas houve uma área muito grande da floresta da região que foi consumida e houve a evacuação de centenas de cidadãos das suas residências, acesso de inúmeros pontos de relevo da região autónoma e houve um impacto elevado nas atividades económicas do território. Até o momento é o maior incêndio rural em Portugal no ano 2024, que vem flagelar esta região, onde nos últimos 20 anos arderam mais de 40 mil hectares do território. Há, como se diz no requerimento, por vezes informação contraditória sobre esta matéria. Tendemos avaliar se a gestão dos meios de proteção civil realizada pelos responsáveis políticos aos vários níveis da governação do território foi adequada a evitar o alastramento de forma irremediável por uma área superior a 8 mil hectares, bem como avaliar também se todas as possibilidades de articulação na prevenção e preparação dos dispositivos foram devidamente equacionadas e adotadas. Para a maior parte dos observadores do fenómeno, as causas estruturais para a origem destas calamidades foram verificadas, nomeadamente uma ineficaz política de gestão e de ordenamento do território, em particular do território florestal, que acrescem, claro, os impactos das alterações climáticas, que devem ser sempre tidas em conta, para além daquilo que é referido aqui no requerimento. Depois, em particular, no que toca às competências de fiscalização da atividade do Governo da República e ao tratamento dado ao que lhe terá sido solicitado pelas autoridades regionais, há um conjunto de factos que foi dado conhecimento ao longo dos dias que apontam no sentido da necessidade da prestação de esclarecimentos quanto à articulação entre o Plano Nacional e Regional. Em particular, destaca-se aquilo que é referido nos pontos seguintes, penso que posso abster-me de ler, mas são de facto questões que devem ser esclarecidas. E no quadro das dúvidas que são enunciadas nos pontos seguintes, importa aferir se foram enviadas para a Madeira de forma atempada todos os meios que se revelassem necessários para atacar ferozmente as frentes de incêndio, inclusive meios aéreos, em particular em zonas inacessíveis por meios terrestres, de forma a retirar as devidas ilações para assegurar de futura articulação entre os vários intervenientes. Adicionalmente, no que respeita à prevenção e preparação dos meios de combate, o Jornal Expresso noticiou que os meios especializados da Força de Bombeiros, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e do Instituto de Conservação da Natureza e de Florestas poderiam ter sido agilizados mais cedo para ajudar a combater as chamas se o Governo Regional tivesse aderido ao Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Segundo aquele órgão de comunicação social, o Governo Regional recusou o convite à Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais, lançado em fevereiro de 2020, para que os seus serviços regionais, florestas e de proteção civil integrassem os trabalhos de preparação do Plano Regional, algo que foi confirmado ao jornal por fonte do Governo Regional, que explicou que a decisão foi tomada porque a autonomia não pode ser posta em causa. Claro que, sem prejuízo da fiscalização parlamentar da atuação do Governo Regional nos planos técnico e político e que terá lugar no local próprio e no quadro das competências da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, importa igualmente aferir da forma como ocorreu a articulação entre as autoridades nacionais e regionais, solicitando ao Governo da República e às outras entidades com conhecimento técnico especializado os elementos detalhados e esclarecimentos que até ao momento não foram prestados de forma clara e exaustiva. E é por isto, sendo que resumi bastante e dei por lida a parte que passei à frente, que requeremos a audição com caráter de urgência das entidades que estão aqui referidas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Margarido pediu a palavra. Faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, urge aqui dizer o seguinte, que entendemos, Grupo Parlamentar do PSD, que este requerimento, apresentado pelo Partido Socialista, mais não é do que uma tentativa de fiscalizar os atos de gestão do Governo Regional da Madeira nesta matéria dos incêndios e a articulação que o mesmo teve com a Proteção Civil, quer regional, quer nacional, e com a força que efetivamente esteve na Região Autónoma da Madeira durante todos aqueles dias em que efetivamente nos deparámos com um incêndio de grandes dimensões. Dito isto, efetivamente, esta ação de fiscalização deve ser feita e tem que ser feita pelos órgãos próprios, ou seja, pela Assembleia Legislativa da Madeira. Aliás, já foi anunciada por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia Legislativa Regional a constituição de uma comissão de inquérito para esse fim. Portanto, entendo o Grupo Parlamentar do PSD, que sou pena de estarmos aqui a violar a Constituição, não tem qualquer respaldo constitucional à audição destas 7 entidades nacionais. Dizer o seguinte, porque são estes os dados públicos quanto a esta matéria, no que respeita à área que ali é referida, que ardeu, e em que dizem que é 14% da área florestal da Região Autónoma da Madeira. Dizer o seguinte, efetivamente, a área da floresta com árvores na Região Autónoma da Madeira é de 34.044 hectares. Para isto é preciso estar lá, é preciso conhecer, é preciso saber. E a área que foi consumida foi de 1.636 hectares. Logo, a área florestal afetada é de 4,8%, tendo ardido, infelizmente, 139 hectares de floresta Laura e Silva. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, nós iremos abster-nos neste requerimento e só não o podemos acompanhar porque nós estamos a falar de uma região autónoma e a região autónoma tem órgãos de governo próprio, tem serviços regionais de proteção civil próprios. É um dever da República apoiar os órgãos de governo próprios, os serviços regionais, em caso de necessidade, de acordo com as suas solicitações. Não deve faltar, em nome da solidariedade nacional, que nos une a todos, não deve faltar o apoio por parte da República em qualquer situação de emergência que afete uma região autónoma. Agora, faz pouco sentido que haja uma audição nesta comissão sobre uma questão, uma ocorrência na região autónoma, em que as entidades ouvidas, nenhuma delas, seja de âmbito regional, sejam apenas entidades com responsabilidades a nível nacional, sendo que esta matéria da proteção civil está no âmbito das competências próprias dos órgãos do governo regional. E, portanto, eu creio que, do ponto de vista constitucional, da organização do Estado português, faz pouco sentido, tanto mais que, como é sabido, a Assembleia Regional, a Assembleia da Região Autónoma da Madeira, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, enfim, já tem iniciativas previstas sobre esta matéria e, portanto, enfim, não votaremos contra, mas enfim, não votaremos favoravelmente este requerimento, tendo em conta o facto de estarmos a falar de uma região nos termos constitucionais, é uma região autónoma, tem órgão de governo próprio e tem serviços regionais autónomos de proteção civil.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Gabriel, pela palavra. Sr. Deputado João Pinho de Almeida.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não repetindo aquilo que já foi dito nas duas intervenções anteriores, mas assumindo por concordar, apenas acrescentar que é a própria Lei de Bases de Proteção Civil que esclarece perfeitamente esta matéria no seu artigo 2º, âmbito territorial, em que no número 2 diz que nas regiões autónomas as políticas e ações de proteção civil são da responsabilidade dos governos regionais. Ora, se as políticas e as ações são da responsabilidade dos governos regionais, a competência de fiscalização dos governos regionais é exercida pelas respectivas assembleias legislativas de cada uma das regiões autónomas. E, portanto, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista constitucional, este requerimento é absolutamente deslocalizado e desrespeitador daquilo que é o funcionamento orgânico do Estado português e, portanto, do nosso ponto de vista, não há enquadramento para fazer estas audições sobre este tema que aqui é apresentado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Gomes. Pela palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, o requerimento que discutimos constitui aqui uma oportunidade para avaliarmos a gestão dos meios de proteção civil nos incêndios que investigaram a Madeira. E o Grupo Parlamentar do Chega acredita que as mesmas poderão permitir comprovar aquilo que muitos cidadãos madeirenses já sabem há muito tempo, que é o facto das responsabilidades pela tragédia que afetou a região autónoma andarem a ser escondidas há muito tempo, com histórias mal contadas e uma boa dose de cobardia política. E é importante sublinhar que o que mais fere nesta discussão, que o que mais fere aqueles que viram a terra arder durante 14 dias, nem foram os milhares de hectares queimados que aqui já foram referidos. Por muito desolador que seja ver a cinza, onde antes havia o verde que é tão característico da perla do Atlântico, o que mais fere é a inércia e a falta de sensatez que foi demonstrada por uma liderança regional que há muito anda a transformar a governação numa espécie de manicômio em autogestão. E o que mais fere é saber que o desespero das populações, e isto são factos, não foi suficiente para retirar das praias e das espreguiçadeiras da ilha vizinha o Sr. Presidente do Governo Regional e o Secretário com a tutela da Proteção Civil. A madeira ardia, mas o bronze era mais importante. O que mais fere é saber que há um povo que constrói Portugal no Atlântico, mas tem a sua sorte nas mãos de gente que muitas vezes prima pela sobrançara e que aparentemente trata com desprezo a vida dos madeirenses. Senhores deputados, o Chega vai votar a favor deste requerimento, mas porque tem de haver consequências políticas para quem já perdeu a legitimidade moral para o cargo que ocupa, não posso deixar de colocar a questão, nem que seja num exercício hipotético, de saber se o PS e a sua liderança, após estas audições, ou até antes delas, estão na disponibilidade de apresentar ou de votar a favor uma moção de censura ao governo de Miguel Albuquerque na Assembleia Legislativa da Madeira. Porque o presente e o futuro da Madeira não podem continuar reféns, e aqui concluo, de pessoas que põem a vida dos cidadãos em último lugar. Tenho dito, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda vai acompanhar este requerimento, não para desviar as atenções do facto de ter viabilizado o governo da região autónoma da Madeira, como o Chega está a fazer, lembrando que Miguel Albuquerque só tem responsabilidades governativas na Madeira, em parte porque o Chega permitiu que assim fosse, e portanto não é para desviar atenções, nem é para exigir nada, nem nenhum ato político que só possa ser feito na Assembleia Legislativa Regional da Madeira, nem de alguma forma aceitaremos que haja violações ou desrespeito pela autonomia da região autónoma. É simplesmente porque há de facto responsabilidades partilhadas nesta matéria e nas responsabilidades que cabem à República nós gostaríamos de ter alguns esclarecimentos, independentemente depois das conclusões que tirarão legitimamente os intervenientes políticos na região autónoma sobre as responsabilidades que cabem ao Governo Regional e às autoridades regionais. Obrigada.
Obrigada. Sr. Deputado Miguel Iglesias tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Bom, não me querendo repetir sobre os factos panados no requerimento, nós estamos a falar do maior incêndio rural até à data este ano em Portugal e não é verdade que o Governo da República não tenha quaisquer responsabilidades ou competências no âmbito das operações de combate ao mesmo. Aliás, como se viu, houve uma coordenação entre o Ministério da Administração Interna e o Governo Regional da Madeira, aliás, com declarações públicas, inclusivamente declarações públicas da Senhora Ministra da Administração Interna, e diga-se passagem, num incêndio tão grave e que, enfim, com a atenção mediática que teve, certamente as senhoras e os senhores deputados tiveram a oportunidade de acompanhá-lo numa base quase diária. Enfim, eu naturalmente não acompanho as afirmações do Sr. Presidente do Governo Regional, que considerou as operações de combate ao incêndio um sucesso, e portanto, enfim, perdoem-me dizer que isto é inqualificável, mas em qualquer caso, o que eu queria transmitir é que a razão para a extinção do incêndio foi a intervenção de dois aviões canadeiros que foram requeridos através de um mecanismo europeu de proteção civil, mecanismo esse que foi requerido pelo Governo da República, não foi requerido diretamente pelo Governo Regional. Ora, tendo em conta a coordenação entre o Governo da República e o Governo Regional, tendo em conta o papel que o Governo da República teve nas operações de coordenação de combate ao incêndio e tendo em conta também a necessidade de termos também um reporte técnico relativamente a todos os dados e factos que aconteceram ao longo de quase duas semanas e que levaram ao reforço quase diário, seja de efetivos do continente, seja inclusivamente dos Açores, seja depois também através do mecanismo europeu de proteção civil, parecia-nos absolutamente consensual e relevante que as entidades que o PS requer que sejam aqui ouvidas fosse absolutamente consensual, tendo em conta, e principalmente, o papel do Governo da República, seja através do Ministério da Administração Interna, seja através também da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Posto este ronda de intervenções, vou colocar este requerimento, então, à votação. Que é o requerimento do Partido Socialista, explanado na linha E do número 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado, o requerimento foi aprovado com os votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda, do LIVRE e do Chega. Correto? Se houve algum lapso? Com a abstenção do PCP e da Iniciativa Liberal. Passemos agora à linha F. A favor. Contra. É um requerimento do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal para audição à porta fechada da Ministra da Administração Interna e do Secretário-Geral da Secretaria-Geral da Administração Interna a propósito do furto dos computadores da Secretaria-Geral e do Grupo Parlamentar, também um requerimento do PS, para o mesmo efeito. Dou a palavra para a apresentação à Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou ser bastante telegráfica, o requerimento é bastante autoexplicativo. Isto diz respeito, no fundo, ao furto que houve na Secretaria-Geral do MAI. Pedimos que seja à porta fechada, porque efetivamente é preciso perceber procedimentos de segurança e também a sensibilidade da informação que terá sido furtada e por isso aqui a necessidade de reserva relativamente às explicações que vierem a ser dadas. Pronto, e no fundo o objetivo é exatamente perceber como é que procedimentos de segurança já existiam, que debilidades é que foram identificadas, o que é que foi feito entretanto para prevenir situações futuras e perceber efetivamente no meio das várias informações contraditórias que entretanto foram saindo na comunicação social, o que é que foi efetivamente furtado ao nível das informações que possam ser mais ou menos sensíveis e que essas explicações nos venham aqui ser dadas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não sei se o PS quererá. Sr. Deputado Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós apresentamos já o nosso requerimento, porque, enfim, a factualidade subjacente é a mesma. Nós estranhamos uma certa desvalorização que tem ocorrido relativamente a este incidente que nos parece de extrema gravidade. No final de agosto foi noticiado um assalto ao edifício da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. As notícias dizem que houve gabinetes remexidos, que foi furtado material informático dos gabinetes e também se referia que tinham sido levados vários computadores. A verdade é que o gabinete da Sra. Ministra da Administração Interna emitiu um comunicado que é extraordinariamente lacónico, porque se refere exclusivamente à intrusão no edifício onde funciona a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. O comunicado é tão lacónico que não permite a este Parlamento exercer o seu dever de escrutínio relativamente a um incidente que nos parece particularmente grave. Nós gostávamos de sublinhar que este furto surge até em contracorrente relativamente a uma diminuição muito acentuada de furtos e roubos em 2023, contra uma certa teoria que se tem criado, enfim, alicerçada nessa matéria, em informações falsas. Eu tenho aqui o RASI aberto na página 13, e da página 13 do RASI resulta que o furto em residências com escalamento ou chaves falsas diminuiu 11% e que o roubo a residências diminuiu 15%. Portanto, contra esta tendência de diminuição de furtos e roubos em espaços fechados, o certo é que terá havido uma intrusão precisamente na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. E, portanto, nós registamos que a Sra. Ministra tem tido pouca disponibilidade de agenda para vir prestar informações a esta primeira comissão, mas achamos que há de facto urgência em saber se, há dados informáticos comprometidos em computadores da Secretaria-Geral do MAI, esclarecer também se há dados sensíveis comprometidos, nomeadamente para a segurança interna. Estamos a falar de vários computadores que desaparecem da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Portanto, parece-nos que é urgente perguntar se desses computadores, se nesses computadores estavam dados sensíveis para a segurança interna, que podem estar na rua. Também queremos saber se há dados pessoais violados e queremos saber em que ponto estão as investigações para aferir das responsabilidades por estes vários incidentes. Finalmente, também gostávamos de saber se há alguma falta de coordenação no sistema de segurança interna que possa estar relacionada com o facto de ainda não ter sido nomeado o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Parecem-nos incidentes de muita gravidade, parece-nos que é urgente ouvir a Sra. Ministra da Administração Interna, aceitamos que esta audição ocorra à porta fechada, se isso for indispensável para nos serem trazidas informações que precisamos de conhecer, e esperamos que a Sra. Ministra tenha a disponibilidade de agenda para prestar esses esclarecimentos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Pedro Neves de Sousa.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, tentando ser coerente com aquilo que já dissemos anteriormente acerca de outros requerimentos, é do conhecimento de todos nesta comissão que a Sra. Ministra virá a breve trecho a esta comissão para a sua audição regimental. Parece-me que estar a requerer uma audição urgente, sabendo que no dia 20 a Sra. Ministra vai estar neste Parlamento, ou que estará durante este mês neste Parlamento, parece-me sinceramente não fazer grande sentido, sendo certo que nessa audição regimental, conforme já referi, todas as matérias que estão circunscritas às competências da Sra. Ministra podem aqui ser questionadas pelos senhores deputados nesta mesma comissão. E por isso mesmo o Grupo Parlamentar do PSD irá opor-se apenas e tão só por esta razão.
Sra. Deputada Mariana Leitão tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Acho que é importante relembrar que o nosso pedido prevê exatamente que seja à porta fechada, pela sensibilidade da matéria que se vai tratar. E, portanto, obviamente não será possível questionar um conjunto alargado de coisas que queremos que sejam explicadas se essa audição não for à porta fechada. E, portanto, acho que se mantém a pertinência de se fazer esta audição à porta fechada, não obstante, depois, outros temas poderem ser tratados na tal data em que é suposto a Sra. Ministra vir aqui ao Parlamento. Muito obrigada.
Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Nós estamos de acordo que estas audições se realizem. Agora, no caso da Sra. Ministra da Administração Interna, creio que podemos fazer como já se fez em ocasiões anteriores, que é autonomizar o ponto no âmbito da audição regimental. E relativamente à questão da porta aberta ou porta fechada, quer dizer, o regimento da Assembleia é claro no sentido que as reuniões são à porta aberta, a menos que haja razões ponderosas para que a porta seja fechada. E nesse caso devemos deixar de questionar as entidades ouvidas se consideram que há algo que nos queiram revelar que só possa ser revelado à porta fechada. Caso contrário, não faz sentido estarmos a fechar a reunião para nos virem dizer coisas que já todos sabemos pela comunicação social ou que não têm qualquer espécie de reserva. E, portanto, eu creio que devemos deixar isso à consideração de quem é ouvido saber se tenciona dizer alguma coisa que deva ser dita à porta fechada, porque a regra do funcionamento da Assembleia da República é à porta aberta.
Muito obrigada. A deputada Vanessa Barata, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós, de facto, mais uma vez estamos aqui a discutir um requerimento sobre a temática da segurança. E nós consideramos que a segurança é de facto absolutamente prioritária e não temos nenhuma tática de ataque em relação a nada. O que há é uma tática de defesa em relação à segurança. E é curioso como este tema é sempre tão participado quando está em causa outros requerimentos e se calhar quando o requerimento é do partido chega, as coisas já são diferentes. Mas este é um dos problemas que, de facto, são mais graves no nosso país e ainda para mais estando em causa aqui as infraestruturas e as instituições do Estado. O que se passou aqui põe em causa não só a segurança do Estado, mas também perturba a paz social. E nesse sentido, o partido Chega entende que as circunstâncias deste furto devem naturalmente ser averiguadas, não só em sede própria, mas também devem ser escrutinadas pelo poder político e devemos tirar conclusões daquilo que aconteceu, a saber então, também por esta comissão isso deve ser feito. Por isso nós vamos manter a nossa coerência e vamos aprovar este requerimento de forma a apurar eventuais circunstâncias de fuga de informação confidencial, acesso não autorizado a material informático e, eventualmente, falhas de segurança no edifício. E, portanto, reiteramos então a nossa coerência e vamos aprovar.
Muito bem. Eu vou então colocar à votação. Faço a ressalva que também é entendimento da Presidente desta Comissão que todas as audições sejam feitas à porta aberta. A decisão sobre a porta estar aberta ou fechada cabe a quem vai falar e saberá o que tem para dizer. E se eventualmente entende que haverá questões que não poderão ser reveladas ao público e à porta aberta. Portanto, eu só pergunto, uma vez que o requerimento do Partido Socialista não faz menção a isso, portanto é um requerimento de audição normal da Ministra da Administração Interna, apenas o do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal faz menção a que mesmo ocorra à porta fechada, dar só nota de que questionarei a senhora, se, no caso de ser aprovado, questionarei a sua Ministra da Administração Interna se haverá alguma questão que ela entenda que justifique ser feita a audição à porta fechada. Se ela assim não entender, a audição será feita à porta aberta. É só fazer esta ressalva e colocarei então à votação os requerimentos. Posso colocar primeiro o da Iniciativa Liberal. Quem é que vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com o voto contra do PSC e a abstenção do CDS. Em relação ao requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quem vota contra? Quem se abstém? Da mesma votação, foram ambos aprovados. Passemos agora à linha G, que é também um requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal. Aqui temos três requerimentos para o mesmo efeito. Um da Iniciativa Liberal, outro do Partido Socialista e outro do Partido Chega. E, portanto, eu vou passar por estas três ordens a palavra para fazerem as vossas apresentações dos requerimentos. A deputada Mariana Leitão tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Este requerimento diz respeito aos acontecimentos que ocorreram sábado passado, da fuga dos cinco reclusos, e consideramos fundamental que estas pessoas sejam ouvidas por esta comissão, porque muitos esclarecimentos estão por dar. Referimos concretamente à atual ministra e às duas anteriores, porque é importante perceber o que é que foi feito, mas acima de tudo o que é que deixou de ser feito para que chegássemos a uma situação limite como a que se viveu no passado sábado, e que pôs a nu as fragilidades do nosso sistema prisional, é preciso também ouvir o agora missionário diretor-geral de reinserção e serviços prisionais, para nos poder prestar também esclarecimentos adicionais sobre a situação atual em que se encontra os nossos serviços prisionais e as entidades representantes dos sindicatos dos guardas prisionais, que ao longo dos últimos meses, creio que tem sido transversal aos vários grupos parlamentares, têm alertado para a situação de completa degradação, falta de segurança e falta de recursos humanos que representam os nossos 49 estabelecimentos prisionais. Portanto, por tudo isto, consideramos que é importante ouvir todas estas pessoas, não só para informação mais detalhada sobre aquilo que contribuiu para que ocorressem os acontecimentos do passado sábado, mas também para percebermos o que é que poderá ser feito daqui para a frente para evitar que estas situações se repitam. Muito obrigada.
Sra. Deputada Cláudia Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu costumo ser muito parca em palavras e, portanto, esta vez vou pedir a sua tolerância para me alongar um bocadinho, porque acho que este é um assunto de gravidade extrema e relativamente ao qual existem alguns equívocos que devem ser evidenciados na apresentação deste requerimento. Primeira nota, a evasão de 5 reclusos com este grau de perigosidade e nos modos em que aconteceu é um incidente sem precedentes no nosso sistema prisional. Nós já tivemos algumas evasões, temos apesar de tudo uma percentagem mais baixa do que a dos outros países, mas nunca tivemos uma evasão de 5 reclusos com este grau de perigosidade e a evasão aconteceu agora, não aconteceu antes. Também queríamos deixar claro que a Sra. Ministra da Justiça demorou muito tempo a falar ao país e que quando falou ontem omitiu algumas respostas essenciais que poderiam ter sido dadas e deviam, sem prejudicar a investigação em causa. Exemplo, a Sra. Ministra da Justiça foi muito precisa na apresentação da linha do tempo, foi aliás precisa ao minuto, mas titubeou bastante sobre a hora a que ela própria foi informada e lá acabou por dizer que soube cerca de 12:30, e nós aqui temos uma interrogação de fundo que é esta: porque é que a Sra. Ministra da Justiça soube tão tarde, tanto tempo depois da fuga se ter consumado? Outra questão, porque é que a Polícia Judiciária soube tão tarde? E aqui temos uma questão fundamental. Neste momento, o ponto principal é a captura dos 5 reclusos. E nós queremos saber se, primeiro, porque é que a Sra. Ministra da Justiça soube tão tarde e a PJ também, e queremos saber até que ponto é que essa demora na chegada da informação à Sra. Ministra da Justiça prejudicou esta operação de captura. Por outro lado, também há outro ponto que nós queríamos sublinhar na apresentação deste requerimento, é que da conferência de imprensa da Sra. Ministra ontem resultou uma certeza, e a certeza é de que a tese de que os 5 reclusos fugiram por causas estruturais imputáveis a governações passadas, essa tese caiu pela base ontem na conferência de imprensa. A Sra. Ministra foi claríssima, claríssima, transparente e cristalina quando falou em falhas graves, desleixo e irresponsabilidade. Falhas humanas, portanto, estou a citar, desleixo, irresponsabilidade, falhas graves, falhas humanas. Depois afirmou, logo a seguir, a Sra. Ministra afirmou que não hesitará em dar impulso aos processos disciplinares e criminais que se mostrem necessários. Não estava seguramente a referir-se a governações passadas. Vou repetir, a Sra. Ministra disse que não hesitará em desencadear os processos disciplinares e criminais que se mostrem necessários. Perante isto, sobra-nos, porém, uma interrogação essencial que está na base da elaboração também deste relatório. Se a Sra. Ministra acha que há desleixo e irresponsabilidade, porquê é que os processos, pelo menos os disciplinares, não foram ainda instaurados? Porquê é que se anuncia que não se hesitará em instaurá-los, mas, ao mesmo tempo, se afirma que existiu desleixo e irresponsabilidade? Nós esperamos, e este é um ponto que é muito importante para nós, esperamos que as ameaças públicas de paralisação de todos os 49 estabelecimentos prisionais feitas enquanto a investigação está a decorrer, esperamos que essas ameaças não impeçam a Sra. Ministra da Justiça de fazer tudo aquilo que tem que ser feito. Finalmente, a Sra. Ministra da Justiça também referiu ontem expressamente, quer na conferência de imprensa, quer na entrevista que deu na RTP, erros graves na cadeia de comando e nos vários níveis da hierarquia do comando. Ora, a Sra. Ministra da Justiça está no topo dessa hierarquia de comando. O anterior diretor do estabelecimento prisional tinha-se aposentado e não fora ainda nomeado um novo diretor para Val dos Judeus. Não resultarão daí também algumas insuficiências na cadeia de comando? Em síntese, temos 5 reclusos perigosos evadidos, a sua captura é agora o essencial, sobre isso também não sabemos nada, a não ser que há um secretário-geral do Sistema de Segurança Interna que também está por nomear, e por isso também é este novo governo que responde. Portanto, achamos que esta audição da Sra. Ministra é essencial. Uma última nota para dizer que não nos oporemos à audição das duas senhoras ex-ministras da Justiça, só por uma razão. A Sra. Ministra da Justiça foi extraordinariamente elegante, ao contrário de outros agentes políticos, enquanto na sua conferência de imprensa se dissociou de juízos que antes tinham sido feitos sobre governações anteriores, mas no fim, nas perguntas, depois de lhe terem perguntado duas vezes se achava que havia culpa do governo anterior, a Sra. Ministra fez uma afirmação genérica sobre ter encontrado no Ministério uma situação pior do que aquela com a qual contava. Naturalmente, é uma afirmação demasiado genérica para se poder associar essa situação à invasão de 5 presos em Val dos Judeus. Mas achamos importante que as senhoras ministras da Justiça anteriores possam pronunciar-se sobre isso e, portanto, naturalmente, viabilizaremos a sua vinda à Assembleia, caso queiram aceitar esse convite. Muito obrigada.
Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a estes requerimentos, o Chega vai viabilizar tanto o requerimento da IEL como do PS. Em comum temos a questão do Sr. Diretor-Geral da Direção-Geral de Reinserção em Serviços Prisionais. O Chega acrescenta ainda o Subdiretor-Geral, isto porque houve um despacho de delegação de competências e seria este o Subdiretor encarregue da questão dos serviços de segurança. E por essa razão achamos que é pertinente também a sua audição. Eu julgo que não vale a pena estar a repetir o resto dos argumentos e pronto, e deixar obviamente à consideração da Comissão a possibilidade de eles serem ouvidos. Obrigada.
Vou colocar então à votação este requerimento. Primeiro começarei por o requerimento de iniciativa liberal. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E segue-se o requerimento do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado também por unanimidade. E agora, por fim, o requerimento do Partido Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Igualmente aprovado por unanimidade. Portanto, este requerimento foi aceito. Eu lembro que a Sra. Ministra da Justiça vai ter audição regimental neste Parlamento já no próximo dia 27, o que significa que regimentalmente nós podemos editar uma ronda para este efeito. Eu sei que não foi o que aprovaram, mas posso falar porque é o que diz o regimento que assim nos permite fazer. Mas, de qualquer das formas, nesse caso ela será sempre ouvida depois do dia 27. Porque não há qualquer tipo de possibilidade de agenda até ao dia 27. Eu só estava a tentar ganhar tempo para a audição se fazer mais rápido. Mas pronto, mas vamos ver. Depois em reunião acertaremos datas. Era só para dar essa nota, porque poderia-se agilizar já dessa forma. Temos também agora, tendo acabado os requerimentos, temos a admissão aqui as petições, de petições. E temos a petição número 64, que é um pedido de desbloqueio de manifestação de interesse para todas as pessoas que já estavam no país desde a criação da nova lei. tem 2.325 assinaturas e, portanto, tem que ser admitido e nomeado o relator. O relator cabe ao Partido Socialista.
Indicamos a deputada Anacia Antunes.
Temos a petição número 74, que tu soube que o assunto é o ultraje a um símbolo nacional, tem apenas uma assinatura, portanto nós admitimos-la e damos por concluída desta forma, não havendo necessidade não se prosseguindo mais. Bem como a petição número 77, cujo título é consequência da falta de meios humanos nos serviços de apoio a órgãos de soberania, tem duas assinaturas, tem o mesmo destino, portanto admitimos e concluímos. A número 78 tem como assunto acabar com a incitação ao ódio contra agentes e partidos democráticos legítimos, também tem apenas uma assinatura e, portanto, terá o mesmo desfecho. Entretanto, é tudo, penso eu. Temos as atas. Temos anúncios de projetos de voto. Não tem? Então temos a apreciação e votação das atas número 26 e 27, correspondentes às nossas reuniões de 17 e 24 de julho. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas estão aprovadas. Em relação aos outros assuntos, eu apenas vou dar nota dos agendamentos. Já perdi o papel. Dos agendamentos que estão programados para o nosso mês de setembro. Temos assim, na próxima semana, no dia 18, a reunião ordinária. Dou nota que, no âmbito das audições obrigatórias e regimentais, nós convidámos a senhora provedora de justiça para a sua audição habitual. Estamos a aguardar a resposta, não sabendo se será ou não incluída no dia 18 a audição à provedora. No dia 20, tendo a senhora Ministra da Administração Interna manifestado a indisponibilidade para o dia 18, que era o dia que estava agendado para a sua audição regimental, tendo sido proposta por esta Comissão três datas alternativas, a senhora Ministra escolheu a data do dia 20 de setembro, às 14 horas, é uma sexta-feira, por isso estou a avisar, é uma sexta-feira à tarde. Aliás, nós vamos ter duas sextas-feiras à tarde com audições regimentais. É a do dia 20 e a do dia 27. No dia 25, 27 é Ministra da Justiça, que também há às 2:30 e também há uma sexta-feira. O dia 25, que é o dia normal da nossa reunião, temos a audição regimental ao Ministro da Presidência. E, portanto, são estes os nossos trabalhos que se preveem para o mês de setembro. Sr. Deputado João Almeida.
Peço desculpa de estar a levantar a questão. As sextas-feiras à tarde coincidem com, por regra, com as reuniões da Comissão de Inquérito às Gêmeas, como é conhecida, de que fazem parte muitos deputados desta Comissão, nem todos na circunstância de serem o único deputado desses grupos parlamentares, mas com intervenção em ambas. O que eu pergunto é se não há mesmo alternativa a esta coincidência, porque obviamente, sendo o mandato nas comissões de inquérito individual, isso torna muito mais difícil a compatibilização do que o normal.
Sr. Deputado, se o mês de setembro não estivesse totalmente ocupado com todas as suas terças-feiras com jornadas parlamentares, poderia ter havido outras alternativas. Assim sendo, não há. E, portanto, não posso fazer milagres de aumentar o calendário. E o São Gregório, quando o fez, não pensou nas comissões de inquérito, provavelmente. Agora, eu não tenho hipótese, porque todas as segundas, não são um dia com contacto com o eleitorado, mas todas as segundas e terças estão com jornadas parlamentares. E, portanto, não torna viável encontrar outro dia que não seja uma sexta-feira. Lamento, mas terão que... Não há outra alternativa. Eu posso ouvi-lo até o tempo que quiser, estarei aqui a ouvi-lo o tempo que quiser. Eu não consigo ter outra data alternativa. É só o tanto.
Sr. Presidente, nem eu tenho toda essa tolerância para me ouvir. Mas perguntava, quartas e quintas-feiras depois do plenário não era hipótese?
se as grelhas fossem, mais, fossem outro tipo de grelhas, fosse uma audição de grelhas de 70 e tal minutos, como fizemos a de manhã com a senhora procuradora, era possível. Audições regimentais é impossível. Ainda por cima com requerimentos acoplados que transformam as grelhas em 3 horas. Portanto, achámos que seria mais... para a organização dos trabalhos não me parece que possa que haja grandes alternativas. Tendo em conta que o mês de outubro, a partir do mês de outubro e novembro, é mês de calendário orçamental e que torna muito mais difícil nós conseguirmos depois preencher isto, fazer as audições em tempo útil, não me restou outra alternativa a não ser esta. Pronto, está encerrado. Continuação de bom resto de semana.